Muito bom estar aqui, igreja. Obrigado, pastor. Obrigado, Maura. Que prazer estar com vocês. Eu trago um abraço da minha igreja, Primeira Igreja Batista da Barra da Tijuca, aqui pertinho de vocês, do meu querido pastor José Maria, e poder dizer para vocês da alegria de estar aqui compartilhando um tema que é o tema que nós precisamos recuperar para tratarmos todos os dias, que é a vida. E esse tema que o pastor me nos propôs, ele fala justamente sobre isso. Falando de vida. Tantas vezes, né, nós somos convidados a falar sobre tantos temas. Não estou falando só em relação a uma preletora, a uma pastora, mas temas que ouvimos todos os dias, que nos convidam a pensar sobre tantas coisas. Eu nunca ouvi um documentário ou um repórter que esteja nos convidando a falar de vida, a pensar a vida de uma forma em que a gente esteja enaltecendo o Criador desta vida. Como nós agora podemos nos propor, e todos nós envolvidos com essa proposta de pensarmos a vida. E falarmos sobre vida leva você a entender como é que você vê a vida. É muito interessante porque a forma como nós vemos a vida, a forma como as pessoas respondem a essa pergunta, nos dão a perceber como é que elas são. Você vai ver que quantas respostas diferentes nós temos. Se eu fosse perguntar a cada um de vocês como você vê a vida, o que você me responderia? O que você me responderia sobre o que você pensa? Qual é a imagem que você tem sobre o que é a vida? Eu fiz algumas perguntas sobre essa algumas pessoas e eu tive algumas respostas. Eu ouvi uma resposta assim: a vida é um circo. Tentamos nos equilibrar, fazemos algumas palhaçadas, domamos feras, comemos pipocas e ainda pagamos a conta. Outro me disse: a vida é um campo minado. Se não soubermos seguir, podemos ser pegos de surpresa e explodiremos. Bem deprimido esse. A vida é um carrossel. Às vezes estamos em cima, às vezes estamos embaixo, mas o difícil é que nós sempre estamos dando voltas e nunca paramos. A vida é uma montanha russa. Sobe e desce na mesma velocidade. Ou a vida é um quebra-cabeças. Nós estamos sempre procurando peças para montá-lo. A vida é uma sinfonia, muitos instrumentos, uma partitura a ser seguida e muitos ali formando essa música. A vida é uma dança, tem que saber dançar. A vida é uma jornada em que prosseguimos um dia de cada vez. Tem um que me diz assim: a vida é uma bicicleta de 10 marchas com engrenagem que nunca usamos. Eu não sei usar uma bicicleta de 10 marchas, então é dentro da alegoria dele, dentro daquilo que ele estava pensando, ele incluiu isso porque faz parte da experiência dele. Então, qual seria a sua resposta sobre o que é a vida? Qual seria a metáfora, a imagem, a linguagem de imagem que você usaria para descrever o que é a vida? A Bíblia nos diz tão claro sobre o que é a vida. O que, que João 10:10 nos disse? O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenho vida e vida plena. Esta vida plena, diante dessa resposta que a Bíblia nos dá, nos faz imaginar uma vida que é cheia da presença, do vigor, da energia, da graça, daquilo que vem de Deus para nós. Mas qual é a metáfora que vem à sua mente? Essa descrição que vem na sua mente sobre o que é a vida pode funcionar para você de uma forma inconsciente, trazer você a ter um comportamento, uma forma nos seus relacionamentos, um jeito de lidar com as coisas que tem a ver com essa imagem que você tem. Pensando, pastor, em algumas situações que eu vivi, até na Cristolândia, quando começou o processo da Cristolândia, pastor Fernando Brandão me pediu para dar atendimento a alguns rapazes. E teve um rapaz, eu estava lá no CEM, dando atendimento, E um dos rapazes me disse assim: Janaína, eu só encontrei significado na minha vida quando eu conheci Jesus. Isso tinha acontecido há um ano atrás. E ele agora estava ali para se preparar, estudar, naquele processo ali do CIEM. Mas ele disse algo para mim que me tocou muito. A minha vida era dirigida pela droga. Ao ponto de eu pensar, eu não posso ter uma overdose, porque se eu morrer, eu não vou mais experimentar a droga. O meu coração ficou tão aflito quando eu vi isso, mas, ao mesmo tempo, com muita alegria de ver que Jesus o havia libertado dessa metáfora, dessa ideia que ele tinha sobre que a vida dele estava sendo controlada pela droga. E agora a vida dele era controlada por Jesus. E nessa imagem que nós temos secretamente sobre o que é a vida dentro do nosso viver, da nossa postura, dos nossos comportamentos, dos nossos relacionamentos, ela é manifesta. Ela mostra como nós estamos construindo a nossa história. Aquilo que nós pensamos sobre a nossa vida, dita como nós vivemos, dita qual o caminho que a gente vai seguir. Isso nos influencia de tal forma que dita a nossa forma de vestir, a nossa roupa, o penteado, a forma como nós nos relacionamos, a forma como nós falamos, dita até a forma como nós nos comportamos diante das outras pessoas em detrimento às situações que elas venham passar. Como você aprende sobre a vida, influencia a sua forma de ver Deus. Aquilo que você pensa sobre a sua vida tem a ver com o valor que você atribui a você. Tem a ver com a forma como você coloca prioridades e metas e objetivos. Então, ao pensar sobre a vida, nós vamos entender que nós não somos fruto de um acaso. Nós não somos frutos de um erro, alguma coisa que aconteceu e surgiu. Como é dito sobre a forma de pensar do Big Bang? Não sei se você já ouviu falar sobre essa teoria, que é uma teoria da evolução sobre o universo, sobre o mundo, e ela nos mostra isso. E essa teoria ela está bem engajada dentro da visão científica. E essa semana eu fui no Museu da Manhã. E chegando lá, não sei se alguém aqui, acho que muitos já devem ter ido, e eu fui naquela exposição ali onde mostra o início do universo. E ali mostram, pá, a explosão do universo, os átomos se reproduzindo e estando, então, começando a vida, surgindo a vida. É a forma de apresentar a teoria do Big Bang, em que houve ali, de uma forma violenta, a explosão densa de partículas. Isso houve a... Dito para nós, isso houve há 13,8 bilhões de anos, aproximadamente. Essa expansão ela continua se reproduzindo e aumentando, e o mundo vai se percebendo a partir das galáxias que são e surgem. Então, diante dessa fantástica teoria, que é estudada desde 1920, isso já tem um século, ela ainda é vivenciada e explicada, e muitos já têm tido a oportunidade de ouvir sobre isso na escola. Mas é tão incrível a gente entender que as pessoas prestam atenção a essa teoria e deixam de entender que há uma outra forma da gente entender a vida que tem a ver com o nosso Deus, o Deus Criador, que disse: haja luz, e houve luz. Aí, em Gênesis 1, nós vemos o Senhor colocando isso para nós. No começo, Deus criou o céu e a terra. E logo depois, em Gênesis 1, 26, ele diz que ele: vamos fazer os seres humanos. Façamos os seres humanos a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, o Senhor tomou ali e formou o homem, e da mesma forma formou a mulher, e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. Ali começou a vida do ser humano. E o mais lindo é que Deus nos escolheu para sermos dele. Você foi escolhido por Deus para ter vida. Você não é fruto do acaso, você não é fruto de um erro, você não é fruto de uma explosão, você não é fruto de um acidente na Terra. Seu nascimento aconteceu por uma escolha e um planejamento de Deus. Mesmo que muitos de nós possamos ter passado por situações de não entendermos por que vivemos, ou por que nascemos, ou por que nossos pais não nos planejaram, mas nós podemos entender que Deus nos planejou. O Deus onisciente, que sabe de todas as coisas, Ele planejou que nós tivéssemos vida. E Ele nos planejou na formação de cada célula do nosso corpo. A Bíblia nos diz em Salmos 139, 15 e 16 assim: Tu vistes quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Talvez a mãe nem soubesse dessa gestação. Foram as primeiras células se multiplicando. Tu me vistes ainda antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando nenhum deles ainda existia. Deus já tinha planejado a sua vida, isso desde a eternidade, para que você tivesse vida. Isso faz com que nós possamos entender que Deus de amor pensou em você. Coloca essa mãozinha aqui no seu coração e diz: o Deus de amor pensou em mim. O Deus de amor planejou que eu tivesse vida. E Ele me trouxe a esse mundo. Ele teve um propósito em me fazer estar aqui. Ele planejou o meu biotipo, as minhas características pessoais, Ele planejou a minha personalidade, as habilidades que eu iria receber, a forma que eu lidaria com meus relacionamentos. Ele planejou isso. Então, isso quer dizer que cada um de nós foi planejado único, como um ser único, por Deus. Diante dessa escolha de Deus, nós podemos entender que Deus criou você com um motivo. Esse motivo significa que Deus decidiu o dia do seu nascimento, o lugar que você iria nascer, a família que você iria ter, o seu tempo de vida. Todos estão escritos no livro que o Senhor fez. Antes da Efésios 1:4 nos diz assim: antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa, por causa do seu amor por nós. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Antes, quando eu nem pensava que eu ia existir, em 1961, dia 2 de outubro, ó, pertinho, Deus já sabia. Deus já sabia que aquela menininha ia nascer de um casal que estava ainda tão sem preparo para que houvesse a formação dessa família. A minha mãe fugiu de casa, foi parar lá em Petrópolis, do interior de Minas, foi parar em Petrópolis. E, estando em Petrópolis, ela foi no Corpo de Bombeiro pedir ajuda sobre como ela poderia ficar, aonde ela poderia ficar. Minha mãe tinha 16 anos. E aí ela foi no Corpo de Bombeiro. Chegando no Corpo de Bombeiro, ele encontrou o Cabo Ferreira. Cabo Ferreira, esperto, viu aquela moça bonita, falou assim: opa. E aí ele indicou onde que ela fosse, para onde que ela iria. E é claro que Cabo Ferreira acabou sendo meu pai, é claro. E um dia, como que a minha mãe, lá do interior de Minas, ela fugiu com um grupo de ciganos, recolheu a Leomão, né? Porque ela era, o meu avô era presbiteriano, então ela andou com os ciganos, ela tinha que ler mão, ela não sabia nem o que ela falava. E ela estava com a mesma roupa que quando ela fugiu de casa, só botou aquelas saias, né, que eram obrigadas a serem colocadas, e ela escondia na sua roupa, por baixo da sua roupa, as moedinhas que ela podia para poder fugir dali. E ela foi parar em Petrópolis, de Juiz de Fora para Petrópolis. Ali ela vai e encontra o Cabo Ferreira. Cabo Ferreira faz uma proposta para ela: vamos morar juntos, lá no canto do cemitério. Petrópolis tem muito morreba. E nós fomos, eles foram morar no canto do cemitério. Você imagina o que é canto do cemitério? Pois é lá mesmo, aquele negócio esquisito lá no Morreba. Uma casinha muito simples, porque meu pai também era, não tinha família. Meu pai, desde 14 anos, ele era motorista, era trocador de ônibus. Depois ele foi para o quartel e do quartel ele foi para o Corpo de Bombeiros. E nessa época ele estava no Corpo de Bombeiros. Eu estou contando isso para vocês, para a gente ver que a nossa vida não é o acaso. Deus já tinha planejado isso. E ali, naquele morrebo do canto do cemitério, nasceu aquela menininha linda, gordinha, fofinha. E a minha mãe era tão simples na forma dela ver a vida, que ela falou que ela fazia um mingauzinho bem grossinho, botava bastante açuquinha para a filhinha ficar feliz. E a filhinha ficou feliz até hoje, está muito feliz até hoje. Então, a gente vê que meus pais, na simplicidade, numa casa que chovia dentro, um barraco, e o meu pai trabalhou muito para nos criar, a mim e as minhas duas irmãs, e depois ele foi, comprou um terreno, construiu uma casa, dessa casa ele foi até que ele conseguisse, depois já de muitos anos, quase 40 anos já de casado que eles tinham, e eu tenho a mesma idade que os meus pais têm de casados. E aí, quando eles já estavam ali há bastante tempo, meu pai recebeu do governo federal uma indenização. E essa indenização era porque ele foi, de uma forma bem rude, foi de alguma forma que eu não conhecia, não sabia. Esse era um dos segredos de família que eu não sabia. Nem sabia que eu tinha segredo de família, né? Porque era tão segredo que eu não sabia, né? Então, o meu pai sofreu tortura na época da Revolução de 64, e, por isso, o governo federal indenizou muitas pessoas que sofreram tortura, e ele foi uma dessas pessoas. E aí eles conseguiram juntar tudo que eles tinham e comprar um apartamento no centro de Petrópolis. E, quando eu entrei naquele apartamento, eu fiquei tão emocionada de ver os meus pais, que não tinham nada, lá no cantão do morro do cemitério. Agora estou morando num apartamento digno para eles no centro de Petrópolis. E saber que aquela menininha também, que foi criada tão sem condições de perspectiva de vida, como Deus trabalhou na minha vida, como Deus me enriqueceu com aquilo que Ele foi me dando, o amor dos meus pais, a forma como Deus foi lidando com a minha vida. E ver como Deus me fez, no momento que eu encontrei com Ele, com 14 anos, fazer as escolhas que vêm da vida dele para a minha. Isso quer dizer que a nossa vida não é um acaso. Se a gente olha para o passado, para a história, se a gente entende e coloca Jesus na nossa vida, a gente vai ver que Deus planeja algo e Ele vai e nos leva a concretizar este algo. Queria ter tempo para contar outras situações, mas eu quero compartilhar a vida com vocês e nós vamos seguir. Então, quando nós olhamos para nossas vidas, nós podemos entender que existe um Deus Criador que nos escolheu porque Ele nos ama. Mas é difícil pensar que tantas pessoas têm outras formas de dirigir a sua vida. E muitos de nós também dirigimos as nossas vidas por outras coisas que não são aquelas de Deus para nós. Muitos têm dirigido as suas vidas por ressentimentos e mágoa. Algumas pessoas sofreram danos, abusos, negligências, sofreram algumas situações em que aquilo causou uma dor, uma ferida emocional, se tornou uma dor que persiste porque ela está sendo ressentida. E isso faz com que ela possa trazendo seus pensamentos à memória daqueles fatos, e ao ter a memória daqueles fatos causaram a dor, vem a dor novamente. Isso traz a raiva, traz aquele sentimento de pouca valia, um sentimento de vingança, uma busca de trazer a vida a partir da raiva. A forma de viver está impregnada dessa agressão, dessa vitimização, dessa forma de se ver depreciativamente. E o mais inusitado é que isso faz com que a pessoa siga em frente, porque a raiva ela é um propulsor, ela leva a pessoa adiante, porque ao estar ressentida com raiva, ela quer fazer algo, ela quer fazer com que essa dor perpetue no outro. mostra que o outro, às vezes, não tem mais consciência disso. E a única pessoa que está sofrendo é a pessoa que está deixando a sua vida ser dirigida pela raiva, pelo ressentimento. O tempo não volta. Não tem como a gente voltar ao passado. Aquela situação causou dano, aquela situação causou um trauma. Mas nós podemos olhar para nós e ver que nós não precisamos viver em função daquela situação. Porque nós podemos encontrar em Jesus, o Jesus que nos ama, a graça dele, o perdão dele, que invade nossos corações e faz com que a gente deixe ir a raiva, deixe colocar um unguento do poder, da graça dele naquela ferida e tratar a nossa dor. Então, se você tem a sua vida dirigida por algum ressentimento, por alguma dor ferida, deixe Jesus tratar a sua dor. Busque o perdão dele para você. Libere essa dor, entregue nas mãos dele. Deixe o ressentimento e coloque-se diante dele. O ressentimento, diz a Bíblia, Jó 5:2, que o ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Duas formas de viver: ressentimentos e inveja. O ressentimento mata o insensato. Por que insensato? Porque a pessoa não se dá conta do que ela está fazendo com a vida dela, que vai levá-la à morte, que vai levar a doenças físicas, emocionais e psíquicas, porque o ressentimento nos destrói. E aí a inveja, ela destrói o tolo, porque a inveja é se comparar e querer o que é do outro, sem olhar para si mesmo e agradecer e investir naquilo que se tem. Mas muitos também dirigem as suas vidas pelo medo. Como nós constatamos isso nesse período da Covid? Pessoas apavoradas com o que estava acontecendo. Algumas pessoas com tanto medo, com tanto temor, que vivenciavam experiências suas do passado, nas quais elas tiveram medo e traziam para essa experiência, sem dar conta que isso era um gatilho para viver experiências agora, do que estavam no presente, com os sentimentos que já passaram no passado, como situações em que sofreram negligências, em que sofreram desamparo, em que foram, de alguma forma, abusadas, em que, de alguma forma, foram desvalorizadas e humilhadas. Pessoas dirigidas pelo medo frequentemente perdem grandes oportunidades na vida, porque ficam paralisadas na sua auto-baixa estima, na visão depreciativa que têm, não correm risco, não buscam, não se veem em condições de fazer isso, evitam serem vistas, evitam se colocar voluntárias para fazer algo. Elas se tornam prisioneiras desse sentimento. Por quê? No medo não há o amor. Quando nós vemos pessoas presas ao medo, com certeza essa pessoa precisa ser amada. O que vence o medo não é a coragem. O que vence o medo é o amor. 1 João 4:18 diz: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. A pessoa não faz porque ela acha que algo vai lhe acontecer, porque ela pode passar por isso, porque ela pode sofrer aquilo, porque aquilo que ela já viveu, que foi tão doído para ela, pode vir a acontecer novamente. E continua o texto: aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Aquele que tem medo, com certeza, não foi amado da forma como Deus queria que ele fosse amado. Aquele que tem medo, ele não se sente em condições de sentir amor, ele tem medo, ele tem preocupação, ele tem angústia, ele tem muitas ansiedades do que possa vir por não conseguir sentir-se amado. Muitos dirigem a sua vida pela culpa. Muitos passam a vida toda fugindo de algo que causaram a alguém, algum dano, alguma palavra, algum ato em que fizeram, em que causaram algo a alguém, ou se causaram a si mesmo ou a sua família. E assim se deixam ser levados pela vergonha, pelo remorso, por sentimentos que o aprisionam de tal forma que não conseguem sair. Sentem-se atormentados, controlados na forma de se relacionarem consigo mesmo. Se punem, se sabotam, buscam expurgar essa culpa, pensando em pagar por ela. Esquecem da graça e do poder de Deus, da misericórdia que é renovada todos os dias. Talvez nem a conheça. Muitos não se acham dignos mais. Muitos não se veem em condições de seguir adiante. A misericórdia de Deus nos livra da culpa. Quando Ele nos mostra que os nossos atos podem ser levados ao Senhor em forma de restauração. Eles podem ser levados ao Senhor no momento que o arrependimento nos mostra que há um caminho de esperança através do perdão de Deus para nós. E a vida, então, passa de ser resumida agora pela culpa e vai ser a partir da busca do Senhor, da confissão ao Senhor. É claro que as consequências dos nossos atos continuam. A responsabilidade pessoal por aquilo que nós precisamos fazer continua. Mas a graça, ela nos mostra agora um motivo, uma razão. Outros têm suas vidas dirigidas pelo materialismo. E a construção de valores, as crenças sobre si mesmo, a forma como encara a vida, está em cima do que elas têm, dos bens. E quantas pessoas perderam a vida quando perderam o dinheiro? Quando fizeram algo e tiveram alguma forma de falência? Deram cabo da vida. Porque suas vidas estavam atreladas ao que elas tinham. Muitos percebem quanto a vida, na busca de segurança, buscam os bens. Mas nós sabemos aonde está a nossa segurança. Está em Deus. Nós não somos o que nós temos. Nós somos aquilo que Jesus nos dá, a graça dele. No celebrando a transformação, a gente tem uma frase que a gente diz assim: você está mais preocupado com a sua reputação ou com a sua transformação? Quantas vezes nós vimos para a igreja ainda atrelado àquilo que queremos que os outros pensem sobre o que nós somos, com a imagem que nós passamos, e queremos que as pessoas pensem assim de nós? E fica difícil ser transformado, fica difícil ser trabalhado pelo Espírito de Deus. Quando nós achamos que a nossa vida deve ser dirigida pela aprovação dos outros. E muitas pessoas até hoje buscam, já adultas, buscam a aprovação ainda dos pais, já adultos. Não conseguem cortar o cordão umbilical, não conseguem se ver capaz de gerir a sua vida, valor que tem, de se sentir aprovado diante daquilo que faz. Estão buscando ainda a aprovação que não recebeu. Muitos querem responder às expectativas dos cônjuges, ao dos professores, ao dos amigos e até de membros da igreja. Não é fácil ser líder na igreja. É, pastor? Não é fácil. Porque algumas pessoas nos idealizam, colocam sobre nós uma expectativa que não é humana. E, às vezes, a gente, enquanto líder, eu estou falando de uma experiência que eu vivi no início nosso de ministério. Eu andava com roupa... Hoje eu estou com uma roupa, parece de esposa de pastor, não era assim, Maura, mas né, essa roupa não era minha normalmente, não. Então, eu vivia com roupa de esposa de pastor, cabelo de esposa de pastor, cara de esposa de pastor, e falava igual esposa de pastor, porque achava que assim que as pessoas queriam me ver. Eu estava perdendo a minha identidade, características pessoais, a forma como eu lidava com as coisas, que eram muito mais leve, porque agora eu estava carregando como se fosse um peso aquele lugar de ser aquela líder que as pessoas esperavam que eu fosse. E agora eu precisava dirigir a minha vida para aquilo que Deus queria que eu fosse. E diante disso, nós podemos ver que cumprir o plano de Deus é o que deve dirigir as nossas vidas. Quando nós vivemos para cumprir o plano de Deus, que Deus traçou lá no início, quando nós vivemos assim, nós vamos ver que as nossas emoções, as circunstâncias, outras pessoas, os bens materiais, os nossos sentimentos, aquilo que dá sentido à nossa vida, devem ser dirigidos por Deus. E aí a gente pode fazer uma outra pergunta difícil. Qual é o propósito da minha vida? Por que que eu nasci? Por que que eu estou aqui? Não sei você, mas quando adolescente eu comecei a fazer essas perguntas para mim. Aquelas perguntas existenciais. Por que que eu estou nesse mundo? O que eu faço aqui? E essa pergunta eu fui conversar com uma professora. Eu lembro até o nome da professora até hoje. Estou com a memória boa, né? Fiquei feliz agora que lembrei o nome da professora. E eu fui conversar com ela. Ela falou assim, Janaína, você tem uma mediunidade. Você tem que se desenvolver, porque você tem algo em você que você tem que desenvolver isso, porque você é muito madura espiritualmente. E eu fiquei em crise, porque eu falei assim, nossa, como é que é esse negócio de desenvolver? E a minha mãe já estava na igreja. E aí eu fui na igreja. Quando cheguei lá, eu fui tanto velhinho que eu falei, sim, não, essa igreja não é para mim, não. Porque eu era líder de centro cívico, era líder na escola, eu botava o pessoal para fazer um monte de coisa, eu estava sempre ativando. Eu cheguei ali, aquele pulsão de velhinho, falei, sim, não vai dar para mim, não. Aí teve uma conferência, um ano depois, na igreja, em Petrópolis, na primeira igreja. E aí eu fui e falei, sim, tem jovem que é crente, tem jovem que tem Jesus. Então, deve ser isso que é o desenvolver. Aquele negócio que a professora falou. E naquele dia eu aceitei Jesus. As minhas perguntas foram respondidas. Porque a primeira coisa que Jesus me respondeu é que quando eu podia encontrar nele o plano dele para a minha vida, ele me deu sentido. Ele traz um sentido novo para a nossa vida. Desde crianças, adolescentes, nós buscamos ter um sentido para a nossa vida. Nós buscamos responder essa pergunta, quem eu sou? Por que estou neste mundo? Nós buscamos muitas vezes a filosofia, a história, a psicologia, a astrologia, para descobrir essa resposta, esse significado de existência, uma busca de ter sentido naquilo que eu sou, a pessoa que eu possa ser. E em muitos anos ainda, agora como psicóloga, muitas pessoas vêm até mim buscando essa resposta. Alguns jovens, adolescentes, na busca dessa resposta, buscam dizer para mim, Janaína, eu não entendo por que a minha vida não funciona, qual o propósito da minha vida, qual o significado da minha vida. E quando eu busco ajudá-los a pensar, eu começo a mostrar para eles quem eles são, o que que eles têm, característica de personalidade, a família, o lugar, os pontos fortes, mas também as dificuldades, as limitações, as experiências pelas quais já passaram, para entenderem que há um propósito nisso tudo. E um adolescente, eu comecei a atendê-lo há muitos anos atrás, depois não temos um tempo, e agora ele já está casado, ele voltou ao atendimento há um ano atrás. E foi tão lindo a última experiência nossa junto. Ele falou, Janaína, toda vez que eu venho para atendimento é uma experiência espiritual, porque eu entendo que eu sou um ser por inteiro. E nessa experiência eu começo a ver que todas as coisas têm o plano de Deus. Esse deveria ser o nosso objetivo, a buscar o sentido da nossa vida, a buscar saber quem nós somos, nós possamos entender que tudo tem uma ação de Deus. Nós não vamos só descobrir o que devemos fazer na área emocional ou em relação ao nosso pensamento, à construção das nossas ideias. Não, entender que todas as coisas são juntas e elas formam quem nós somos. Nós não somos só uma alma que anda por aí. Nós não somos um espírito vagando. Nós não somos só um corpo. Só a nossa alma, nossas emoções, nossos sentimentos, a forma como nós pensamos. Tudo se resume em quem nós somos. E quando nós estamos experimentando esse olhar sobre nós mesmos, nós temos, então, a busca de entender quem Deus nos criou para ser. Mas alguns personagens bíblicos fizeram essa pergunta em meio ao sofrimento. E, naquele momento de dor, eles começaram a fazer um resumo do que eles entendiam que eles estavam vivendo. Nós já passamos por isso. Se você já passou um momento de dor, naquela hora, sua resposta sobre quem você era, o que era a sua vida, não correspondia àquilo que Deus pensou para você. Isaías respondeu assim: mas eu disse, tenho me afadigado sem qualquer propósito, tenho gastado minha força em vão e a minha vida não serve para nada. Nossa, Isaías estava num momento muito difícil. Mas eu já passei por momentos que eu fiquei pensando, por que isso? Será que vai dar nisso? Como que vai ser as coisas? Você também. E Jó, né? Que a gente conhece a história de Jó. Mas Jó 7, mas ele vai até muito adiante. E você vai ver que lá no final ele diz diferente do que ele vai dizer agora. Meus dias são vazios e sem esperança. Depois Jó diz, detesto a vida, não quero mais viver. Deixe-me em paz, pois a minha vida não vale nada. Que difícil aquele momento de Jó. Mas nesse momento que a gente se vê humilhado, a gente se vê em plena dor, que a gente se vê destituído de forças, aí é nesse momento que a gente vai buscar quem? Deus. É nesse momento que o Senhor revela para a gente que a graça dEle basta. É nesse momento que a gente vai experimentar Ele nos carregando no colo. É nesse momento que a gente vai sentir Ele tratando a nossa dor. E aí, tão interessante, porque Jó, no final, diz, porque eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, se levantará sobre a terra. A gente está falando de Jó, o primeiro livro da Bíblia. Naquele momento ainda não se falava de Redentor. E Jó já tinha ali uma visão profética de que haveria um Redentor que estaria nos livrando de toda a dor, de todo sentimento de vem de morte. E ali ele diz isso. E essa é uma das maiores tragédias que a gente pode ter, a falta de significado na vida. Quando nós buscamos ter propósito de Deus para nós vamos ver que nós vamos precisar conhecer o propósito de Deus, porque isso faz que a nossa vida seja simples e mais fácil. Quando nós conhecemos o propósito de Deus, nós estamos em busca dEle. A busca de ser quem Deus quer que eu seja. Na busca de evitar distrações extras, na busca de ter ali a nossa, minha energia gasta desnecessariamente, porque eu sei o que Deus tem para mim. A Bíblia fala em Eclesiastes, Eclesiastes é difícil, né? Outro dia nós estávamos vindo no carro, e a gente tem uma forma de ouvir a Bíblia no carro. Como nós estamos morando no Recreio e temos que ir para a Barra, então a gente vem ouvindo a Bíblia. Estavam os netinhos no carro. Eu tenho 3 netinhos que moram no, que são da nossa igreja, e tenho outro netinho que mora ali em São João. E aí o Davi, que é o do meio, ele tem 9 anos, ele falou assim, vovó, eu acho que esse Salomão aí está com problema, né? Porque ele fala, tudo tem que correr atrás do vento, tudo é correr atrás do vento, correr atrás do vento. Era muito vento que devia ter lá, né? Eu falei, isso é verdade. E Eclesiastes 3:1 diz assim, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Como é lindo isso. Há um propósito para cada coisa debaixo do céu. Isso quer dizer que em um momento que a gente passa aflição, vai ter um propósito. No momento que a gente está sentindo uma dor e que a gente não está entendendo o que está acontecendo, Deus vai usar aquilo a nosso favor. Você crê nisso? Se a gente entende que a nossa vida está sendo dirigida por Deus, mesmo que as circunstâncias desse mundo, as situações, aquilo que venha sobre nós, nos leve a experimentar uma insatisfação, uma dor, um desejo, não sei, de angústia, Deus vai trabalhar naquilo. Falo isso, às vezes, por experiência, porque em muitos momentos da minha vida, Eu confesso que eu tenho uma necessidade de fazer coisas, fazer coisas, fazer coisas. E Maura sabe disso, né? Eu tenho necessidade de estar lá trabalhando, fazendo, fazendo. Tanto que, às vezes, eu vejo televisão, vejo celular e faço bordado. E, às vezes, eu fico em crise. Como é que eu vou fazer bordado e mexer no celular ao mesmo tempo? Então, eu queria um celular que eu olhasse para ele e ele mudasse os negócios e eu continuasse fazendo bordado. Então, gente, repara não, mas isso já melhorou bastante. Porque eu tenho Parkinson. E o Parkinson tem uma questão ligada à compulsão. Então, eu não sabia que a minha medicação estava me deixando tão compulsiva em fazer coisas. E eu pedi que mudar. Quando eu falei com a minha médica como eu estava, ela falou assim, vamos diminuir um pouquinho essa dopamina, porque ela está muito alta aí. E aí trabalhar para poder diminuir a dopamina, para eu poder dar uma relaxada. Porque aí a vida se torna mais simples. Quando nós temos um propósito determinado, nós podemos conhecer e fazer a nossa vida ser mais simples. Porque quando nós não sabemos qual é o propósito da nossa vida, a gente fica buscando. Isso torna uma vida com muita ansiedade, com muita busca, com muita procura, com muitas incertezas. Mas quando nós nos somos direcionados, conduzidos a um estilo de vida que tem a ver com aquele que Deus planejou para nós, isso traz menos estresse, menos frustração, traz um tempo de dedicação maior para a gente mesmo, para aquilo que Deus quer que a gente faça. Outro propósito que a gente pode estabelecer são as prioridades. Quando a gente conhece as prioridades, a gente entende que elas fazem parte do propósito de Deus para nós. Prioridades, nós podemos ter as prioridades, é colocar as coisas nos devidos lugares. O que que vem primeiro, o que que vem depois, o que que vem em seguida. E eu aprendo muito isso com meu marido. Ele tem um checklist que eu aprecio. Se ele tiver que tocar uma lâmpada, ele bota lá no checklist. E ele vai passar em algum lugar, ele vai comprar a lâmpada. Quando chegar em casa, ele vai lá e coloca a lâmpada. Eu, se eu depender do checklist, eu vou escrever, trocar a lâmpada. Aí eu falo, não, mas isso aqui, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Um dia eu troco essa lâmpada. Mas ele segue o checklist, ele faz muitas coisas e ele tem ali uma condução de guiar através das prioridades. Eu não estou dizendo que trocar a lâmpada é uma prioridade, mas, para ele, não ter a casa bagunçada é uma prioridade. Ter a casa organizada, para ele, é um valor. Então, trocar a lâmpada faz parte desse valor para ele. E, para mim, talvez esse não seja um valor. Estar envolvido com outra forma de ver a vida, eu posso atribuir isso a um outro valor. São as formas como a gente lembra, que a gente botou as metáforas, como a gente vê a vida. Quando nós precisamos olhar as nossas prioridades, nós vamos ver que a gente vai precisar ter uma forma de conduzir a vida em que a gente tenha objetivos e alcançar esses objetivos. Filipenses 3:13 diz assim, é claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. É claro, porém, uma coisa eu faço. Esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está à minha frente. Tinha um objetivo. Eu corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Estava muito claro para Paulo por que ele sofria, por que ele passava aquelas situações, aonde ele chegava, com quem ele se relacionava, como ele fazia as coisas acontecerem. Ele tinha um objetivo, ele tinha traçado uma prioridade que tinha a ver com o plano de Deus para a vida dele. E, ao conhecer o seu propósito, você encontra motivação para viver. Quando você vê uma pessoa realizada, motivada, envolvida, com uma energia para fazer as coisas, você pode crer que ela encontrou o propósito dela de vida. Na psicologia positiva, que é uma área da psicologia, se fala uma palavra que chama-se flow. Diz que algumas vezes a gente está tão envolvido em fazer alguma coisa que traz para a gente tanta realização, tanto prazer, que a pessoa não vê a hora passar, ela não vê o tempo passar, ela às vezes nem come, ela às vezes está tão envolvida com aquilo que traz tanta realização para nós. E assim deveríamos ser nós, no nosso relacionamento também, com aquilo que Deus coloca na nossa vida. A gente descobre a verdadeira paixão, quer dizer, aquilo que bate o nosso coração, que faz a gente se sentir feliz, que faz com que a gente queira realizar, aquilo que faz com que a gente alcance e busque objetivos. Essa paixão, esse entusiasmo, ela fala do propósito de Deus para a nossa vida. Se você quer descobrir, além daquilo que já é claro, qual é o propósito de Deus, que você é um adorador, que você é filho amado do Pai, mas um objetivo, um propósito daquilo que Deus quer para você, pense naquilo que é a sua paixão. E aí você não vai desperdiçar a sua vida em fazer coisas que não são ligadas ao propósito de Deus para você. Na igreja, às vezes, a gente faz muitas coisas que não têm a ver com a nossa paixão. Algumas pessoas estão na recepção da igreja, mas a paixão delas, às vezes, é estar numa classe. Por isso, quando a gente encontra a paixão no nosso ser, aquilo que nós somos, as características possam nos conduzir de acordo com o propósito de Deus, sobre a forma como Ele nos criou, e essa paixão é clara para nós, nós vamos organizar a nossa vida em todos os âmbitos, em todos os ambientes, em todas as áreas. E terminando, como você define a sua vida irá determinar o seu destino. Destino no sentido onde você vai. A perspectiva que a gente tem da nossa vida vai influenciar a maneira pela qual nós nos conduzimos nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na forma como nós gerimos as nossas emoções. Desculpa, eu falo correndo. Agora que eu me percebi que eu estou falando, atropelando, mas acho que você pegou um pouquinho, né? Quando a gente avalia a nossa vida, a gente vê que tem critérios que a gente avalia a partir da nossa necessidade, dos nossos desejos. Mas há outros critérios pelos quais a gente deveria avaliar que tem a ver com aquilo que Deus planejou para nós. Porque nós vivemos num mundo que estabelece padrões pelos quais nós devemos viver. Nós vivemos num processo educacional, político, cultural, em que nos mostra e nos leva a ter que viver desta forma. E por isso que eu amo tanto quando nós lemos lá em Romanos 12, 1, não nos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando nós descobrimos que a nossa vida, ela está em Deus, quando nós entendemos que é nele que nós podemos dirigir as nossas ações, é a partir daquilo que ele pensou e escolheu e planejou para nós, que nós vamos ter realização em nossa vida, sentido, em que vamos descobrir as nossas prioridades, em que vamos descobrir aquilo que precisamos fazer, nisso nós vamos sentir que as nossas vidas estão dirigidas por um propósito. Eu quero convidar você a pensar o seguinte. Eu não sei qual foi a metáfora que você usou quando você pensou na vida. Mas se tem alguém aqui que sente que a sua vida está sendo dirigida pela culpa, pelo medo, pelo ressentimento, a raiva. Se alguém que tem pensado que a sua vida está dirigida pelos bens, coloque isso diante de Deus. Isso é um engano. Porque a sua vida ela é dirigida pelo propósito de Deus. É ele que, esse propósito de Deus na sua vida que vai dar sentido à sua vida. Então, eu quero orar com você. Quero pedir a você que coloque, se você sente que a sua vida tem sido dirigida por uma dor, por um trauma, por uma experiência que ainda está sendo revivida como ressentimento, coloque isso agora diante de Deus. Vou pedir para você se colocar de pé. Como você tem vivido a sua vida? O Senhor te criou porque Ele te escolheu e Ele te ama. Mas como você tem vivido? Você tem vivido diante desse amor? Você tem vivido na busca de realizar o propósito de Deus para você, aquele que Ele traçou para você? Alguém aqui pode dizer para mim, Janaína, eu tenho vivido por sentimentos que têm me trazido ressentimentos. Alguém tem sentido assim? Alguém tem sentido medo dirigindo a sua vida? Alguém tem sentido a culpa que tem sido isso que tem dirigido a sua vida? Alguém tem deixado a sua vida ser dirigida por uma dor, por um trauma, por uma necessidade de vingança? Coloque isso agora diante de Deus, entregue para Ele essa dor, entregue para Ele e fala: Senhor Jesus, recebe essa dor que está em mim. Senhor Jesus, recebe esse trauma que eu vivi, essa experiência. Eu não quero que a minha vida mais seja conduzida por isso. Senhor Jesus, tira essa raiva, essa mágoa e ressentimento da minha vida, ó Pai. Tira essa culpa, eu quero sentir de Ti o que eu preciso fazer para entender e colocar diante de Ti arrependido o que eu fiz, o que não foi certo, o dano que eu causei. Ó Jesus, tem misericórdia de mim e me perdoa. Alguém aqui que tem vivido pensando, eu preciso ter, eu preciso ter, eu preciso buscar, porque senão não serei alguém. Coloque isso diante do Senhor. Coloque diante do Senhor aquilo que tem dirigido a sua vida. Se a sua vida tem sido dirigida por buscar o propósito de Deus, de satisfazer aquilo que o Senhor planejou para você, coloque isso diante do Senhor também. Porque você vai sofrer provação, você vai ser tentado, você vai ter inquietações, você vai buscar e vai perceber que você não é perfeito. Você já sabe disso. Então coloque isso diante de Deus, na busca de entender que a cada dia o Senhor renova a sua misericórdia, a sua graça sobre você. Ó Jesus, tem misericórdia de nós, ó Pai. Derrama a Tua graça sobre as nossas vidas. Derrama do Teu amor. Que nada nem ninguém seja o primeiro na nossa vida. Nenhuma situação, nenhum trauma, nenhuma desgaste, nenhuma frustração, nenhuma ferida venha conduzir as nossas vidas. Entregamos a Ti, Senhor, como nós somos, por inteiro, pedindo ao Senhor, cumpra-se, Senhor, em nossas vidas o Teu propósito, cumpra na nossa vida o Teu querer, que a nossa vida seja para glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome, fazer cumprir em nós aquilo que o Senhor prometeu, Pai, como filhos amados do Senhor, encha-nos de Ti a cada dia. Cada dia que nós possamos reconhecer na nossa humanidade a Tua graça, o Teu poder que nos aperfeiçoa, que está trabalhando em nós até o dia de Cristo Jesus. Precisamos de Ti, Jesus, mas estamos reconhecendo que a nossa vida é Tua, a nossa vida vem de Ti. Tu és o nosso fôlego, Tu és o nosso respirar, Tu és o nosso sentir. Cumpra, Senhor, em nós o Teu querer. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.